Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 5 de agosto de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Proposta aprovada estende proteção contra estelionato a todos os idosos. Comissão de Saúde da Câmara pretende intensificar debates sobre transtorno do espectro autista e doenças raras. Lia de Itamaracá tem sua arte reconhecida como manifestação da cultura brasileira. Comissão aprova a proposta que estende proteção contra estelionato a todos os idosos. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
O projeto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa amplia para todos com mais de 60 anos a proteção contra o crime estelionato. Trata-se de alinhar a definição penal de idoso àquela já existente no Estatuto do Idoso, que reconhece como idoso todo cidadão com 60 anos ou mais. Atualmente, o aumento de pena em um terço ou o dobro é aplicado apenas quando o crime de estelionato é cometido contra pessoas de mais de 70 anos. O texto foi apresentado pela deputada Eli Santos, do Republicanos de São Paulo, e altera o Código Penal. Assim, o projeto amplia a proteção penal a toda a população idosa, reconhecendo sua crescente vulnerabilidade a fraudes e golpes financeiros. Segundo o relator da proposta, Kleber Verde, do MDB do Maranhão, a população idosa encontra-se em condição de especial vulnerabilidade diante de fraudes e golpes, o que exige do Estado uma resposta mais rigorosa e protetiva. O deputado cita dados do IBGE para exemplificar a necessidade de alteração da lei.
A sociedade brasileira vive um acelerado processo de envelhecimento populacional. Segundo o IBGE, em 2022, a população idosa com 60 anos ou mais de idade chegou a 32.113.490, ou seja, 15,6%, um aumento de 56% em relação a 2010, quando era 20.590.000, ou seja, 10%. Então teve um acréscimo aí considerável.
Kleber Verde também ressaltou as ocorrências cada vez maiores de crimes de estelionato contra pessoas idosas.
Nesse contexto, é preciso refletir que os crimes patrimoniais, e em especial o estelionato, têm se tornado uma ameaça crescente à dignidade das pessoas idosas. Trata-se de uma prática que se vale, muitas vezes, da boa-fé, da solidão, da menor familiaridade com a tecnologia digital e da fragilidade emocional e cognitiva que podem acometer essa faixa etária.
O projeto de lei que amplia para todos os idosos a proteção contra o crime de estelionato precisa ainda ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Transtorno do espectro autista e doenças raras serão temas de destaque na Comissão de Saúde da Câmara. E a reportagem é de Mônica Tati.
A Comissão de Saúde da Câmara instalou duas novas subcomissões permanentes. Uma delas vai tratar do transtorno do espectro autista e demais neurodiversidades e a outra das doenças raras. Os temas eram discutidos em uma única subcomissão, mas após a aprovação do relatório, foi verificado que os assuntos exigiam mais atenção devido à sua complexidade. Em entrevista à Rádio Câmara, a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, que presidiu a subcomissão, ressaltou a importância de tratar as questões separadamente.
O autismo, diante do aumento significativo, da necessidade eminente de diagnóstico, mais equipe multiprofissional, de acesso à educação, aos procedimentos, à equipe de apoio da saúde. Da mesma forma, doenças raras, como o próprio nome diz, são raras, atinge um número menor de pessoas, mas por isso mesmo elas requerem de nós uma atenção mais especial. São quase 6 mil tipos de doenças raras, o alto custo dos medicamentos e a necessidade de investimento em pesquisa clínica.
A relatora da subcomissão anterior, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, destaca que o órgão buscou envolver parlamentares, governo federal, entidades da sociedade civil e associações de pacientes e de profissionais da saúde e da educação para debater pontos como diagnóstico precoce, acesso às terapias e medicamentos, educação inclusiva, emprego e triagem neonatal.
Constatou-se nas audiências públicas e nos documentos recebidos a urgência de medidas que fortalecem o SUS no atendimento especializado e que garantam o acesso universal e contínuo a terapias e produtos essenciais e que combatam as desigualdades regionais. A escassez de profissionais, a baixa oferta de serviços de referência e a ausência de protocolos atualizados são barreiras que ainda precisam ser superadas.
A questão da atuação dos planos de saúde também preocupa os deputados, principalmente em relação às consultas e terapias necessárias para as pessoas que se encontram no espectro autista. Flávia Moraes explica que as operadoras tentam limitar o número de atendimentos, o que não faz sentido para os pacientes.
Não existe um limite, cada indivíduo ele tem uma realidade, um desenvolvimento individual que tem que ser respeitado no tratamento. Quem tem condições de saber se serão 10 sessões, 20 sessões, 5 sessões, é o médico. O atendimento do plano de saúde, ele tem que dar essa cobertura de acordo com a indicação médica. Os planos de saúde alegam, muitas vezes eles reclamam de insuficiência de recursos, mas eu não concordo, a gente sempre questiona e debate sobre isso, porque a lógica do atendimento dos planos de saúde é de subsídio cruzado, então uns pacientes pagam e não usam e outros usam. Tem condições sim de garantir os atendimentos, de garantir a cobertura que o paciente precisa.
Flávia Moraes destacou ainda a importância do diagnóstico precoce e o apoio psicossocial às mães e cuidadores das crianças neuroatípicas. No último ano, a Comissão de Saúde aprovou 5 projetos de lei que tratam de TEA e doenças raras, e existem cerca de 300 proposições sobre os assuntos que aguardam a apreciação dos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Projeto de lei garante acesso à UTI em hospitais particulares para idosos de 80 anos, se não houver vaga na rede pública. A repórter Catarina Lins tem mais detalhes sobre a proposta.
Idosos com mais de 80 anos poderão ter acesso à UTI em hospitais particulares caso a rede pública não tenha vaga para atendimento. É o que garante o projeto de lei aprovado pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados, que inclui a proposta entre as normas já previstas no Estatuto da Pessoa Idosa. De acordo com a legislação atual, o poder público recorre a serviços privados como uma possibilidade, e não como uma obrigação. O autor da proposta, deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, considera que isso limita o acesso ao atendimento para idosos em situações de emergência que não possuem planos de saúde. A proposta aprovada estabelece a previsão legal de atendimento emergencial em leitos de unidade de terapia intensiva, a UTI, quando não houver vaga em hospitais públicos. A regra se aplica para todas as pessoas com 80 anos ou mais de idade. O relator do projeto, deputado Rei Monte, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou o envelhecimento populacional crescente no Brasil e reforçou a importância dos projetos que garantam os direitos das pessoas idosas.
Nossa luta é uma luta para o fortalecimento do SUS, mas nós sabemos também que é preciso a gente ampliar, né? Porque o Serviço Único de Saúde, ele é o melhor sistema que há de saúde reconhecido no mundo inteiro, mas a saúde complementar também, ela também tem o seu espaço e a gente precisa entender isso. E a vida, ela deve ser cuidada desde o início até o seu natural declínio. A proposta surge em um momento em que a população brasileira está envelhecendo rapidamente. Sem embargo, segundo projeções oficiais, até 2060, poderemos ter cerca de 19 milhões de pessoas com 80 anos ou mais de idade.
O projeto que garante o acesso à UTI em hospitais particulares para idosos de 80 anos, caso a rede pública não tenha vaga, ainda deve ser analisado pelas comissões de Saúde, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Um projeto em discussão na Câmara dos Deputados abre a possibilidade de redução de jornada de pessoa com deficiência. Entenda a reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que garante à pessoa com deficiência a opção por jornada de trabalho reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que comprove necessidade de redução do tempo por avaliação técnica. O texto altera a consolidação das leis do trabalho, que hoje prevê jornada de trabalho de até 8 horas diárias. O texto original reduzia a carga horária em 1 hora de maneira compulsória, mas o relator na comissão, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, optou por tornar esse direito facultativo e condicionado à comprovação de necessidade.
Se nós mudarmos a legislação e toda pessoa com deficiência tiver a redução da sua jornada de trabalho, pode-se irá se gerar um não incentivo a contratação de pessoas com deficiência. Por essa razão, fazendo análise técnica desse projeto, conversando com os movimentos sociais, ouvindo as pessoas com deficiência, afinal de contas, nada sobre nós sem nós, nós fizemos aqui a aplicação por analogia da Lei 8.112/90, que fala sobre os direitos do servidor público.
A proposta que reduz a jornada de trabalho das pessoas com deficiência será analisada agora pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Lia de Itamaracá, conhecida por divulgar a ciranda dentro e fora do país, tem sua arte reconhecida como manifestação da cultura brasileira. A iniciativa é de um projeto que foi aprovado pela Câmara e agora precisa ser examinado pelos senadores. Saiba mais com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Eu sou Lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá.
No Nordeste, a ciranda é uma expressão que une música, poesia e dança de roda. Em Pernambuco, existe uma rainha da ciranda, Maria Madalena Correia do Nascimento, a Lia de Itamaracá, que é organizadora do Centro Cultural Estrela de Lia e teve seu trabalho reconhecido pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A ciranda do Nordeste foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil em agosto de 2021 e em 2023 pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IFAM, que deu um diploma às cirandeiras. Agora, outra valorização vem da Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que reconhece a obra artística de Lia de Itamaracá como manifestação da cultura brasileira. A autora da proposta é a deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco.
Para a gente manter a tradição de Lia, manter a tradição da cultura, da ciranda, o que a gente precisa fazer, não só com ela, que é uma grande mestra, uma grande referência, é incentivar e valorizar esses artistas. Então, a aprovação do nosso projeto de lei é um passo importante, porque a gente permite que ela seja preservada, né, protegida, valorizada, incentivada e difundida. Então, a gente quer que essa expressão da cultura popular tão rica seja levada para os quatro cantos do nosso país. Então, mas, além da lei, é fundamental que a gente continue levando a ciranda para as escolas, para as praças, para os palcos e, principalmente, para o coração das pessoas, porque a gente quer que as crianças e os jovens conheçam Lia, cantem suas músicas, dancem de mãos dadas e entendam o valor dessa tradição que é nossa, que vem da área de Itamaracá e que é levada para o mundo.
O texto aprovado é o relatório do deputado Neto Carleto, do Avante da Bahia. A proposta que reconhece a obra artístico-cultural de Lia de Itamaracá como manifestação da cultura brasileira agora segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O governo propõe ampliar em 10% as bibliotecas escolares a cada ano até 2035. A meta foi anunciada em encontro na Câmara dos Deputados, como informa a repórter Silvia Munhato.
O Ministério da Cultura está propondo como metas da nova Política Nacional de Leitura e Escrita garantir a existência de pelo menos uma biblioteca pública em cada município e ampliar em 10% as bibliotecas escolares a cada ano até 2035. As metas foram divulgadas em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara e estarão em consulta pública na plataforma Participa Mais Brasil até o dia 8 de agosto. Fabiano Piuba, do Ministério da Cultura, diz que o governo também quer distribuir 100 milhões de livros até 2035 e modernizar 50% das bibliotecas existentes. A preocupação é com a queda do percentual dos brasileiros que se dizem leitores, hoje de 47%. Outras metas são a criação do Instituto Brasileiro do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, com um fundo setorial próprio, e a ampliação em 50% a cada ano das obras literárias brasileiras traduzidas para o exterior, conforme explicou Fabiano.
O MINC tem, por meio da Fundação Biblioteca Nacional, em parceria, inclusive, com a Secretaria de Formação Livro e Leitura, o programa, né, de bolsas de tradição e difusão da literatura brasileira, que tinha chegado a zero no governo anterior, e a gente tem investido mais de R$1 milhão a cada ano. Isso tem ali promovido a difusão da literatura brasileira com traduções da nossa literatura no exterior.
A lei que cria o Plano Nacional de Leitura e Escrita é de 2018, mas a regulamentação só ocorreu em 2024. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que solicitou a audiência, diz que é preciso aumentar os recursos para o setor para compensar o atraso na execução da política. Ela defendeu que 2% das emendas parlamentares ao orçamento sejam usadas para o fomento à leitura.
Mas eu acho que é um pouco esse o caminho para a gente reverter essa dívida histórica que o Estado tem com o povo brasileiro e um retrocesso nas políticas de leitura, como a gente viu na última Retratos da Leitura do País, né? Do Brasil, né? Que é o nome da pesquisa, e todos nós vimos, né, que pela primeira vez da história o Brasil tem mais não leitores do que leitores, e isso de fato é assustador. Claro que é resultado de 5 anos de desinvestimento na leitura, mas a gente retomar esse tempo perdido é urgente e necessário.
Segundo Fabiano Piuba, os investimentos foram de R$300 milhões entre 2023 e 2024. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura em Bibliotecas Escolares de 2019, 63% das escolas brasileiras não têm biblioteca. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O projeto que cria Sistema Nacional de Educação divide opiniões em debate na Câmara. Repórter Lara Raj acompanhou.
O projeto de lei complementar que cria o Sistema Nacional de Educação dividiu opiniões em debate na Câmara dos Deputados. Já aprovado pelo Senado, o projeto está sendo analisado em regime de urgência na Câmara, em conjunto com outro projeto, e aguarda análise pelo plenário. O tema foi debatido na subcomissão da Comissão de Educação da Câmara, criada para analisar os textos, a pedido da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Ela questionou a urgência em votar o tema.
A gente ouve muito a questão de precisa aprovar aquela correria, mas a pergunta é para quê, para quem, qual é o objetivo. Então, eu acho que a gente precisa ter clareza, até para a sociedade estar bem confortável.
O Sistema Nacional de Educação, o SNE, foi previsto no atual Plano Nacional de Educação e, pela legislação, deveria ter sido implantado em 2016. Coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Sumica de Freitas defendeu uma gestão mais democrática da educação e, nesse sentido, acha importante a aprovação de um Sistema Nacional de Educação. Para ela, no projeto aprovado pelo Senado, é preciso aprimorar a participação democrática na implantação e no monitoramento dos planos nacionais de educação.
A democracia participativa se fortalece com o aprimoramento da gestão democrática, no reconhecimento do fortalecimento dos fóruns de educação, do Conselho Nacional de Educação e instâncias que são autônomas e plurais, até mesmo porque essas instâncias, nós temos um conjunto de pesquisadores.
Para o diretor executivo do Instituto Millennium, Wagner Lenhart, por sua vez, os projetos que criam um Sistema Nacional de Educação podem levar a maior centralização dos recursos e da gestão. Ele defende mais autonomia para os municípios. Wagner Lenhart criticou também a criação de novas instâncias participativas, que, do seu ponto de vista, dificultam a agilidade das decisões e a inovação. Para ele, as deliberações de colegiados desse tipo devem ter caráter consultivo e orientativo, e não vinculantes e obrigatórios.
Essas estruturas com essas características que eu comentei agora, como centralização, assembleias, padronização, elas caminham no sentido oposto, de engessamento, de lentidão na tomada de decisão, e não me parece que é o que qualquer organização, seja ela pública ou privada, precisa ter para ter sucesso nesse mundo tão desafiador que a gente vive hoje.
Professor na Universidade Federal de Goiás e presidente da FINEDUCA, Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação, Nelson Amaral disse que a estruturação do sistema de educação é questão entrelaçada com o financiamento. Segundo ele, é preciso formular propostas para que seja atingida a meta de investimento de 10% do PIB brasileiro na educação. Na visão dele, essa prioridade para a educação é incompatível com o novo arcabouço fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Proposta facilita aos trabalhadores tirarem férias junto com os filhos. A ideia é privilegiar o convívio familiar. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que garante ao funcionário com filhos prioridade para tirar férias no mesmo período do recesso escolar. O texto inclui a medida na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A autora da proposta, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, afirma que não é raro que pais precisem deixar seus filhos com parentes ou em creches e não consigam aproveitar o tempo das férias para fortalecer os vínculos familiares. A dificuldade é maior no caso de mães que criam seus filhos sozinhas. Para dar mais abrangência e tornar o texto mais claro, a relatora do projeto na comissão, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, trocou o termo estabelecimento escolar por estabelecimento de ensino. No Brasil, a idade escolar é a faixa etária da educação básica obrigatória e gratuita, entre 4 e 17 anos de idade. A relatora ampliou o alcance do texto e retirou essa faixa etária para estabelecer o limite máximo a 17 anos de idade, sem limite mínimo.
Férias em períodos escolares permitem que os pais aproveitem para se dedicar à educação e ao cuidado dos filhos, criando laços afetivos mais fortes e oferecendo o apoio necessário para o crescimento saudável da criança. A prioridade nas férias para esses pais é uma forma de assegurar que eles possam ser os principais cuidadores das crianças durante esse período, sem a pressão de ter que conciliar o trabalho com a atenção aos filhos em períodos sem aula.
No relatório, ela lembra que a CLT já tem dispositivo que aponta a preocupação com a situação familiar do empregado ao assegurar que as pessoas da família que trabalham na mesma empresa têm direito a tirar férias no mesmo período, se quiserem e se isso não prejudicar o serviço. Ela acredita que a implementação dessa prioridade nas férias escolares é um avanço em termos de justiça social e apoio às famílias e reflete a importância do cuidado e da presença dos pais no processo de crescimento e educação de seus filhos. A proposta agora vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Um auxílio financeiro para quem cuida de pessoas com deficiência está previsto em uma proposta aprovada por comissão da Câmara. E a repórter Isabela Ludovichai que tem os detalhes.
Mães e responsáveis por crianças e adolescentes com deficiência severa ou transtorno do espectro autista poderão receber auxílio financeiro e psicossocial pelo cuidado. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que oferece recursos para cuidadores de crianças e adolescentes que necessitam de atenção plena. Papel esse desempenhado geralmente por mulheres que dedicam suas vidas integralmente ao cuidado. A proposta é da deputada Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte. Ela destaca que o objetivo é fazer justiça social àquelas mulheres que muitas vezes precisam paralisar sua vida e carreira profissional para cuidar da família, tendo que contar exclusivamente com o benefício de prestação continuada dado à pessoa com deficiência.
O que acontece é que 80% das famílias são constituídas de mãe solo. E no momento em que o transtorno de deficiência ou câncer, e a gente está falando aqui do transtorno do espectro autista, entra por uma porta, o pai sai por outra porta. Isso já é estatística.
Segundo o censo demográfico do IBGE feito em 2022, o Brasil possui quase 14 milhões e meio de pessoas com deficiência, o que corresponde a 7,3% da população com 2 anos ou mais. Desse total, foram identificadas 2 milhões e 400 mil pessoas com autismo. Os dados foram divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos. Além do apoio financeiro, o projeto contempla apoio psicológico para essas mães pelo Sistema Único de Saúde, com garantia de atendimento prioritário, e também a criação de espaços para as famílias atípicas.
Consultas psicológicas, terapias que envolvam lazer, capacitação para o trabalho, capacitação essa que seja de modo EAD, porque elas não podem, na maioria das vezes, se ausentar de casa ou sair de perto dos seus filhos.
A análise do benefício financeiro e psicossocial destinado aos responsáveis pelas crianças e adolescentes será realizada por equipe multidisciplinar, composta por assistente social e profissionais de saúde. O valor do auxílio será definido conforme a gravidade da condição e o grau de vulnerabilidade social da família, podendo variar entre meio salário mínimo, nos casos de deficiência moderada, e um salário mínimo, nos casos de deficiência severa, com necessidade de cuidados constantes e ausência de apoio familiar ou comunitário. Pela proposta, o novo auxílio pode ser acumulado com o benefício de prestação continuada recebido pela pessoa com deficiência. O texto, que foi aprovado sem alterações pelo relator na comissão, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, será analisado agora pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lachery, Cláudio Ferreira e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.